Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos ao último flagrante delito em 2023. Era para ter acontecido há uma semana, propositadamente, deliberadamente, o painel de comentário decidiu que este programa ficava bem entre Natal e Ano Novo e a poucos dias dessa transição de ano. Eu creio que eles querem trazer aqui uma mensagem de otimismo e se considerarmos que estes são programas clássicos em que falamos do melhor, do pior, dos acontecimentos e das figuras, há uma coisa que não queríamos, era sair daqui depressivos, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, e por isso montámos uma mesa digna do cenário mais bonito que pode haver em Hollywood, à portuguesa, com bolo rei, espumante, tostas, queijo e a partir daqui com microfones abertos.
E um toque de saloio, atenção, porque as tostas são de Mafra, o queijo também é saloio, portanto neste programa nós não temos problemas de ser saloios de vez em quando.
Não.
Certeza que há alguns que nos apelidam de brueiros ou até de saloios e nós vestimos essa camisa com orgulho. E eu hoje estou especialmente satisfeito por estar finalmente aqui em estúdio, não é? Quase um ano depois.
Pois mesmo, os auscultadores.
É verdade.
Pois, eu já estava a dizer assim, epá, isto com tanto fio, agora com mais uma coisa. Mas lembro-me, o Ricardo está cá e, portanto, não é
para espírito
nas orelhas.
Um espírito analógico.
Muito bem.
Estamos aqui muito, muito resguardados.
O Carlos agora vai cortar o dito. Ainda há fava, pois já não há.
Eu acho que isso foi proibido por...
Porque a pessoa
eu acho que isso foi proibido porque havia aí questões para a saúde, riscos, a dita fava era... E o brinde era uma peça de metal, não é?
Era assim, para pendurar no...
Era um brinquedinho sempre. Muito bem.
Muito bem, muito bem.
E, portanto, nesta quadra, o que é que nos compete?
Compete dizer se os portugueses podem olhar para este final de ano... se eles olham para isto e têm também motivos para não chorar.
Tem, quer dizer, isto nós não podemos... faço minhas as palavras...
Não, o Carlos tinha dito há bocadinho para não sermos depressivos. Ele já está a tentar empurrar...
Claro,
não,
é o nosso
não,
desafio.
Eu estou a tentar afastar o assunto, induzindo uma resposta positiva a partir de uma pergunta...
Claro.
Negra.
Muito negra.
Esse é o nosso desafio. Eu não gosto também, atenção, não me lanço àquele otimismo, como é que lhe chama o Pedro Mexia, são os irritantes otimistas, pronto, que não podemos ir também por essa via, porque se isto for tudo cor-de-rosa, um dia passa tudo a cinzento. Portanto, o ano não foi um ano... Este é um ano muito curioso, porque é um ano em que tem sempre avizinhado a proximidade de coisas muito, muito más, portanto, a crise está aí, a desgraça está aí, está tudo à porta, mas para já a porta está fechada e parece que ainda não entrou nada. Portanto, até foi um ano em balanço, apesar das dificuldades, portanto, o cenário internacional é diferente com as guerras e com estas complicações que se tem adensado, apesar de tudo, eu penso que em Portugal ainda se tem vivido bem, agora as dificuldades começam a...
Mas sabes, Ricardo, eu acho que isto é um bocadinho... Eu acho que é uma coisa muito portuguesa que até é boa, que é um bocado o contrário do... É um fado virado ao contrário, do avesso, não é? Tipo, claro, as coisas não estão... Estão péssimas, pronto, a questão é esta. Só que nós, vamos empurrando, é o que acontece com os governos, vai empurrando, enquanto isto não tocar assim muito, assim, mesmo a sério.
Mas esse, no fundo, é o bom espírito português.
É o que estava a dizer, o fado virado ao contrário, não o fado da desgraça, é tipo, olha,
eu ouvi muitas histórias, e vocês também devem ter ouvido algumas, de como era, por exemplo, a vivência em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a sorte que ainda temos hoje em dia que é estarmos longe do conflito e, portanto, por isso é que eu digo que aqui ainda se vive em paz e com alguma tranquilidade e temos que favorecer-nos por isso, mas com muita pobreza, com muita miséria, muitas vezes disfarçada pelo um espírito positivo, no sentido de dia-a-dia, nós estamos cá, é o que temos, temos que fazer o melhor daquilo que temos e, portanto, desde que houvesse broa e uma sardinha para quatro, a coisa corria bem.
Sim, e agora ainda... Olha, agora lembrei-me de uma história...
É mal, mas podia ser pior.
Não, podia ser pior, porque eu no Natal estava... no Natal com a família, e entretanto o pai do meu cunhado estava a contar uma história engraçada que aqui há uns tempos fez São João da Madeira porque tinha falecido alguém que ele conhecia. E aquilo tem vários, dois ou três cemitérios. E nem sabia, por acaso, até uma novidade para mim, que já tem aquele cemitério de um bocado tipo americano, que é tipo relva, só uma plaquinha, não sei o quê. Aqui ainda, o gajo não sabia onde é que
ele era. Ah, um cemitério tipo protestante.
Sim, exatamente. Só com a plaquinha e tal. E perguntou para o carro e perguntou a um senhor lá de São José da Madeira, aquela malta do norte, mas ali de São José da Madeira ainda tem uma característica mais aguçada no sentido do ar. Olha, desculpa lá, sabe onde é que fica o cemitério de Três? Acho que era o Três. Ele disse, oh homem, por amor de Deus, você está aqui para viver, porra. Quero lá saber do cemitério. Oh, você está aqui, isto é pela frente. Qual cemitério? Não quero saber nada disso. Tipo, andar. Que é, o gajo extremamente positivo. Quer dizer, ele nem quer ouvir falar de cemitérios, porque isso não tem interesse nenhum. Vamos para a frente, o gajo já morreu, não sei quem é, não quero saber.
Essa é uma gestão de condomínio que não lhe interessa.
Que não lhe interessa, pá, olha, procura, eu não sei, não sei, nem quero saber nada de cemitérios. Que é um bocado, não é no sentido de empurrar o que é que seja sobre a morte, enfim, o que venha para a frente é tipo, vamos nos preocupar com o que estamos a ter, que é hoje, não sei que dia é que era, nem qual era o mês, isso, e nós fazemos um bocadinho isto, que é, as coisas estão bem ou estão mal. Para a maior parte das pessoas, epá, se houver um aumentozinho na reforma, porreiro. Se vier algum dinheiro dali, também porreiro. Eu ia embora, agora vai baixar, espetacular.
Já está a baixar.
Já está a baixar.
Mas a urgência está com a porta fechada, sim, não é muitas okay, vezes.
Tá, mas
a consulta demora mais
demora
algum
mais,
tempo.
Mas pronto. E portanto, depois temos os outros indicadores, que é, podemos depois agora falar a seguir, que é, as indicações eu tive a ver, as indicações de voto da última sondagem que eu vi, que era, eu até achava que era ao contrário, muita gente achava que era, o Chega ia subir, não, o Chega vai baixar, todas vão baixar, o PS continua, aparentemente,
na,
com
linha,
na linha da frente. Portanto, quer dizer que a maior parte dos portugueses não está muito insatisfeito com a situação, e mesmo os extremistas, do lado da
eu não sei, às vezes, se os portugueses não estarão insatisfeitos.
Ou mal menor,
pois,
não é?
É assim, o que eu vos dizia aqui há 15 dias, eu próprio às vezes tenho esse sentimento, que é difícil, é raro encontrar pessoas que falem da governação atual com satisfação. É raro, verdade seja dita. Outrora não foi assim. Mas encontro poucas pessoas que estejam agradadas com o momento que o país está a viver. Agora, encontro é menos que vejam a alternativa, porque não é, o grande partido da oposição, PSD, está esvaziado de sentido. Montenegro tem tentado e tal, a questão da popularidade, mas não tem grande resultado e, portanto, não. Alguém dizia que há dias, já nem sei em que programa é que ouvi isso, em que falavam que Portugal estava a transformar-se numa espécie de democracia à latinizada, à moda da América Latina, em que o partido do poder se vai continuamente repetindo na ausência de uma oposição. Portanto, eu acho que é aquilo que estamos a assistir neste momento.
Sim, mas isso é uma coisa normal, mas o que não parece, não estou a dizer que é normal, porque a gente não pode dizer que a realidade é uma coisa anormal, a realidade é o que é, é assim, não é? Que numa situação destas, com aquilo que aconteceu, claro que as culpas nunca são de ninguém, mas são sempre de um coletivo, mas há muita gente que separa aquilo que se passa, separando os partidos das pessoas que estão lá. Isto não foi o partido A, não, foram aquela pessoa e aquela, bem mal acompanhada. Aquilo não é o Chega, aquilo é o André Ventura, também já ouvi esta. Não, o Chega não é aquilo, o André Ventura é que é o populista. A gente percebe, quer dizer, no dia estava em Viseu e, por exemplo, estava lá uma bancada.
Mas do que é o Chega, se não o André Ventura, não é? Essa é a grande questão que se levanta.
Não é o que é o Chega, está bem. Eu também estou de acordo, mas de facto, quando eu fui a Viseu lançar com a minha mãe, e está uma banca com duas colunas, com um ecrã deste tamanho, com um ecrã não, com um outdoor do André Ventura, sempre a dar as partes dos discursos na Assembleia da República do André Ventura. Com dois rapazinhos, estavam lá ao alto, ficaram lá para aí 3 horas, enquanto andei lá em Viseu, eu sempre passava, já estavam lá ao alto, não diziam nada, uns panfletos a distribuir e aquilo sempre a dar. E já foi replicado, que vi exatamente a mesma coisa no Manuel Firmino. O mesmo modelo, que é umas colunas altas, um outdoor, duas ou três pessoas ali de plantão, porque são mais fiéis que até quase que o Partido Comunista Português.
Mas, aquela ideia que eu creio que até há poucos anos sempre subsistiu, de que há um momento na vida democrática em que o poder caiu de podre e alguém está com as mãos, pronto, agora vai cair aqui porque
claro,
agora é a minha vez.
Aqui.
E há um pouco esta ideia, ou que se foi criando, de que agora poderia ser eventualmente a vez de um partido como o PSD. E isso, há muita gente a dizer hoje, que se calhar é melhor não estarem lá com a mãozinha assim aberta à espera, porque isso
mas
só caiu do céu, pode não cair.
Eu tenho uma resposta para isso, que é, eu acho que isso só se resolve, ou se resolveria de uma forma muito rápida, se houvesse quase uma espécie de uma bancarrota, se isto fosse mesmo ao charco. Tivesse mesmo, se não houvesse, tipo, como aconteceu, quando veio a troca, quando a coisa já não tinha maneira de ser governada por aqui, enquanto isto estiver a andar, eu percebo que grande parte das pessoas digam, isto para mim, para aqueles que já tocou o mal, já sabem muito mal, já aquilo não vai ser resolvido. Aqueles que estão como estão, têm medo que uma solução, porque é uma solução de continuidade e de futuro, é uma solução que vai ter que cortar com um monte de coisas que são dispensáveis. E, portanto, ninguém quer perder isso os que têm.
Claro.
E esses ainda votam, e votam bem. Votam bem no sentido de que têm que precisar de votar, e não querem perder, porque para mudar isto era preciso tirar um conjunto de coisas que são completamente, que não fazem sentido. Que sei lá, imaginemos o Sistema Nacional de Saúde, cobrir...
O que estás a dizer é que há um eleitorado e uma franja de eleitorado que é mais velho, que não muda o voto com tanta facilidade, é isso?
Não, estou a dizer que os mais novos, tipo os meus filhos, nem querem saber. Não votam, o meu filho já pode votar, mas ele não vai votar.
Não tem interesse em nada, política.
Não sabe nada de política, nem sabe o que é direita, nem esquerda, nem quer saber. Não lhe interessa e tem outras coisas para tratar. A malta que já está fidelizada a um partido, está fidelizada a uma ideologia, não é aos 70 anos que vai mudar.
Mas é engraçado, mas há aqui um fenómeno que é muito curioso, que é, no fundo, o Chega, aqui uma coisa que podia ser dita sobre o assunto, logo à partida de Portugal, e ainda o Carlos dizia, é um país que nos ia essa de caróis de grandes costumes. E, portanto, nós não seguimos da mesma forma as tendências que se passam lá fora, pelo menos nunca sempre com a mesma intensidade. Mas sobre o Chega eu encontro no Chega, sobretudo, um fenómeno mediático. É impressionante. Como na semana passada, uma das figuras que eu mais vi na televisão foi André Ventura. E, portanto, no fundo, ele é aquele cataclisma de que o mediatismo, de que os média precisam para fazer notícia. Porque o Chega, no fundo, é um partido, nós já cá dissemos isto no passado, é um partido que só não é um partido que se representa aos interesses de alguém, tem direito à sua existência,
claro.
Como até poderá, vistas algumas questões, ser um partido necessário à democracia, nem que seja para questionar, para arrebitar, para fazer pensar sobre si própria. Porque ela estando fechada sobre si mesma, por exemplo, a Igreja precisa da oposição para se transformar e a democracia está igual. E, portanto, o André Ventura é uma figura que é necessária. Agora, há aqui uma questão sobre o Chega, que é, de facto, não acaba por ser um partido de protesto. De tal maneira que há um fator muito curioso. Eu conheço N pessoas que não estiveram nunca, ao longo da vida, estamos a falar de pessoas que neste momento estejam na casa, por exemplo, dos 60, que ao longo da vida nunca estiveram fidelizadas, digamos, que a um partido. Ainda há muitas pessoas que é assim, por isso é que o PS e o PSD se vão alterando no poder com uma permanência maior do PS. E que agora, não pessoas que eu conheço que inclusivamente já votaram no Partido Comunista porque era a forma que entendiam de voto de protesto, não é? Porque o comunismo durante muito tempo foi entendido como um sistema diferente daquele que tínhamos e, portanto, votavam no Partido Comunista não porque acreditassem nos ideais comunistas, mas porque achavam que era a maneira de se rebelarem contra
o sistema
e que agora votam Chega exatamente na mesma lógica. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu já conheci algumas,
mas
também tenho algum temor em relação às sondagens, porque elas ultimamente, e nós estamos aqui, conhecemos bem isso, acertam muito
ao lado. Mas eu consigo perceber um bocado essa lógica de algumas pessoas que vão votar no Chega, que é, porque o Chega o que é que defende? Um conjunto de pontos muito, muito fraturantes das pessoas, como, por exemplo, a imigração desbragada, enfim. E aquelas pessoas que estão a perder algumas coisas, já estão,
e que estão a lidar com essa realidade.
Estão a lidar com isso, dizem assim, epá, parem lá com isto, aceita toda a gente para cá.
Tu notas,
porque não
tenho emprego, não
sei o quê, estes gajos vão lá estar o valor do mercado, trabalham barato, os brasileiros, os indianos, não sei o quê. Depois,
por exemplo, a zona onde eu estou agora a viver, por exemplo, como vocês sabem, é uma das zonas, aquela zona do Alentejo é uma das zonas que está mais assolada de mão de obra estrangeira. Portanto, as pessoas estão frustradas, não necessariamente é curioso, claro que há muita, mas isso são, às vezes são dois assuntos que temos que dividir. Há muita xenofobia, há muito racismo, e portanto ele existe, sempre existiu, existe em todo o lado. Mas, mais até do que essa questão, há muitas pessoas que, as pessoas, eu conheço muitas pessoas que não estão avessas
à entrada de imigrantes, porque nós precisamos deles, efetivamente. Nós estamos.
Aquela é uma zona do país. A questão da segurança social voltou a falar-se
é o que mantém a segurança social neste momento. Mais ou menos estável.
Os imigrantes têm uma balança no
e a questão objetiva do trabalho. Tu vais, por exemplo, ao Alentejo, não há mão de obra para a agricultura, não há. Ninguém quer trabalhar naquelas áreas, ninguém quer trabalhar nas vias, ninguém quer trabalhar nas
áreas. Não, mas a questão foi. O Ricardo está a dizer uma coisa que não é bem assim. Ninguém quer trabalhar àquele preço.
Esta foi a semana.
Claro, essa é outra.
Esta foi a semana em que muita gente foi às redes sociais dizer obrigado à imigração. É curioso. Há os que contestam, mas também há os que dizem obrigado.
Pois é, mas é que por isso é que se calhar, imagina, já falámos aqui, pronto, e agora está-se a confirmar, pode-se confirmar mais ou menos. O Chega tem um limite. Seria aos 15, no máximo. Agora
mas calma, mas 12, espera. Mas é que sobre a imigração ainda falta esta questão, que era o ponto que eu queria ir, que é... É que dentro de muitos que reconhecem a importância desta imigração, percebem, isto é uma realidade, pelo menos é a realidade que eu conheço e tenho conhecido bem, é uma imigração desnorteada, sem nenhum tipo de regulação. Portanto, nós precisamos desta mão de obra, mas não precisamos dela de qualquer forma, de pessoas que vêm pregar, que não são integradas,
aí
que
não são colocadas no ensino. Não, é?
Não, aí entra o discurso do Rival, que disse, pá, não podemos ter, quando foi nas primárias do PSD, que é... Do, primeiro, não, no Congresso, que é, ok, não precisamos disto, disto e disto. A questão é, o que grande parte das pessoas está contra os imigrantes, por exemplo, por causa das rendas, são imigrantes.
É o que controlam.
Não, que compram, têm dinheiro, têm uma capacidade muito grande de dinheiro e, portanto, ocupam o centro das cidades comprando os apartamentos e fazendo com aquilo, sobretudo. Essa é uma das razões. Há pessoas que defendem que os americanos, por exemplo, sei lá, não podem comprar casa em Lisboa. Uma coisa assim, eu acho que é um disparate. Este dinheiro é investidor, porque é que não há de comprar um fundo, não há de comprar 2 ou 3 bilhões de apartamentos. Agora, o Estado, por isso é que temos um Estado Social, é que tem que garantir, você pode comprar o que quiser, e nós vamos construir 200 mil focos. E, portanto, o investimento deste tem interesse, porquê? Porque ninguém vai querer ir para aqueles. Se houver uma oferta, por isso é que serve o Estado, serve para alguma coisa, tem que servir para alguma coisa, e uma delas é esta, é proteger as pessoas disto.
Sim,
não é
para impedir, é para regular.
É para regular, portanto não pode impedir que os outros comprem, mas pode dizer assim, se eu comprar à vontade, mas eu vou construir aqui ao lado, não sei quantos fogos.
Mas sabes, neste momento,
mas sabes que depois chega a iniciativa liberal e diz, não cabe ao Estado construir.
Claro, mas isso não é bem assim, quer dizer, isso é o pensamento da iniciativa liberal, vamos ver que tipo de resultados vão ter agora nas
eleições.
Eu, por acaso, estou muito curioso com estas eleições, porque acho que as últimas eleições têm-nos dito isso, as últimas, e não só, legislativas e até autárquicas. Há muitas surpresas.
E já agora deixa-me só dizer que há um dado curioso que também pode levantar ainda mais ou elevar essas expectativas, que é... As dores de crescimento de cada um destes movimentos e destes partidos é que há muitos que internamente estão em convulsão.
Sim, sim. Portanto, nota-se sempre muitos destes partidos. Isto foi uma altura, já tínhamos dito aqui ao tempo, para eleições curiosa, porque estão a ser postas à prova muitas figuras novas. Portanto, não foi assim há tanto tempo que a Iniciativa Liberal mudou de líder, não foi assim há tanto tempo que Mariana Mortágua assumiu a frente do Bloco, não foi assim há tanto tempo que o líder do Partido Comunista... Portanto, isto são quase tudo caras que não nutrem a simpatia nem o conhecimento da população. Pelo contrário, temos aqui duas alterações, que é, duas exceções, aliás, que é Luís Montenegro, que é uma, para mim é o vencedor dos vencidos, porque é aquela figura que sempre esteve na senda do PSD, portanto procurava aquele lugar e nunca o tinha conseguido. Vamos ver realmente agora o que é que os portugueses, dentro do PSD, teve sempre muita fricção, vamos ver agora o que é que os portugueses acham em relação a ele. E depois temos, curiosamente, um noviço que não é nada noviço, que é Pedro Nuno Santos. E, portanto, não, eu estou convencido que o PS, mais uma vez, vai tirar uma grande boleia dessa circunstância. E, portanto, a tendência que agora se avizinha, que é esta... Imaginava-se que houvesse aqui uma grande... como é que eu ia dizer? Uma grande divisão dos votos. Portanto, que muitos partidos, muitos com baixos resultados... Eu tenho algumas dúvidas que seja assim, que não vamos ter uma surpresa em relação ao PS. Até porque os portugueses lá estão, são muito grandes do que
com 10 pontos acima,
e preferem um PS, e no fundo preferem um PS que não governa bem àquilo que não conhecem.
Portanto, e tal como tínhamos prognosticado aqui há alguns programas, temos um sanjuanense de Sporting de Espinho.
Temos mesmo, exatamente, já estava previsto esse derby.
Não, mas é que aqui eu até estava aqui agora a pensar que é o facto do PS não manter é que temos um Nuno Santos que é uma franja do PS mais à esquerda e, portanto, vai roubar a votos ao Bloco.
Mas é engraçado como esse discurso lhe tem feito urticária, porque ele não tem feito outra coisa se não tentar dar um ar moderado. É o,
não, devia, já
o novo dizia, socialista.
Eu não tinha bem dizer uma coisa. Que, pronto, de repente, quando já era líder, vem dizer que, de facto, quase nada distingue o PSD do Chega.
Que mas isso é o... Isso para mim é o esvaziamento da linguagem política. Aliás,
não, mas eu disse,
a política está em decadência, essa é a grande questão.
Tu diz uma coisa,
tu vês estas eleições e não há ideias rigorosamente nenhumas a serem debatidas.
Mas há uma coisa que nós sabemos, o que eu sei, e que não punham um dedo em lado nenhum. Não punham, costumava, tenho mania de dizer, cortava um dedo. Que é, se o PSD, mesmo tendo dito que nunca se coligava com o Chega, se precisasse, eu acho que coligava. Pá, isto é um bocado aquela frase, aquela, não é frase, aquela do como é que ele se chama, do Verde Sombra, do, ainda agora falaste,
Pedro Mexia,
que dizia, não, Pedro Mexia não, o
João Miguel Tavares,
que dizia, eu sou daqueles do PSD que acha que é preferível juntar, o PSD juntar-se ao Chega, porque o grande problema do país é o PS, não é o Chega, o PS é que criou o Chega. Com os separados, enfim, da opinião dele, não é a minha opinião. Na opinião dele, é preferível uma coligação que Chega do que deixar ganhar o PS.
Eu acho que eu tenho, é assim, eu consigo perceber o que estás a dizer, tenho algumas.
Tudo o que ele disse.
Tenho algumas
muita
dúvidas.
Gente a dizer isso, não é?
Criticar, não, mas tenho muitas
que o
dúvidas.
O grande alimentador do Chega tem sido o Partido Socialista.
Mas tenho algumas dúvidas que o PSD, eventualmente em contexto eleitoral, mesmo. Primeiro, acho que os resultados não vão apontar para aí, mas mesmo que apontassem. Tenho algumas dúvidas
Ricardo,
que o PSD...
10, imagina que é verdade a sondagem que se batia certo, que era, há 10 pontos que separam
okay,
o PSD
que seja esse cenário,
do PS.
Pronto, em primeiro lugar, estou convencido que vai ser esse cenário, porque já na última deixávamos ali 36 e 37, e depois o António Costa vem com maioria absoluta, dada estas movimentações do voto útil e da opinião mediática, etc. Eu acho que mais uma vez
isso um problema,
isto
como
vai
este,
acontecer.
O voto útil, pois, não tem nada contra a democracia, mas o voto útil depois... Isto foi o governo campeão de demissões e de problemas.
Mas eu acho
que se não voltamos para as pessoas.
Há dias eu ouvi a Filomena Mónica, porque lançou um novo livro muito curioso chamado, não sei se o Carlos até acompanhado, chamado o Filósofo e o Sociólogo, uma coisa assim qualquer, em que ela faz uma referência a Portugal, do alto dos seus 80 e tal anos e da sabedoria que tem, dos conhecimentos que tem, e que faz uma reflexão sobre o país partindo de Boaventura e Sócrates, não do filósofo,
sim,
do político
nosso.
E portanto parte disso para falar o que é este país, e a verdade é que aquilo que ela diz parece muito pertinente. É uma invenção dela. O falecido Dr. Reinaldo dizia-me isto constantemente. Nós vivemos num país onde toda a gente, ou quase toda a gente, procura, em princípio, a cunha, e procura o favoritismo, e procura o amiguismo, e procura o caciquismo, pois. E, portanto, os pecados cometidos pelo PS, que depois são
são os de todos.
São explodidos pela comunicação mediática, no fundo são os de todos.
Sim,
e toda a gente
é
facilmente
isso,
desculpa,
é?
Exatamente, pois. Toda a gente muito facilmente desculpa isto, e, portanto, eu acho que vai haver essa benesse. Mas deixa-me fazer o que dizia há bocado antes que me esquecesse. Eu acho que há aqui um problema no PSD, não sei se havendo essa diferença, imaginemos o tal cenário das sondagens dos 10%, O PSD estava em situação de que, aliando-se ou Chega, consegue a governação. Eu acho que há aí um grande problema, além do problema... Mas se calhar para o país não sei se há tanto, mas há um problema, definitivamente, mas há um grande problema para o próprio PSD, é que o PSD, e eu duvido que as estruturas do PSD que não tenham esta sensibilidade de perceber isto, é que um PSD com uma figura que não é... mediática, como é Luís Montenegro, se vai para o governo com o Chega, esvazia-se.
Abafa.
E, portanto, o Chega vai roubar protagonismo. Portanto, está em causa a própria sobrevivência do PSD enquanto partido da maioria da oposição. E, portanto, aliar-se é colocar a sua vida política.
Mas é aí que os Açores dão também alguma nota
claro,
do que pode acontecer.
Sim, mas
quando o líder não é a figura inquestionável,
Claro, mas
nós temos isso acontecer em vários países. Na questão... Itália, por exemplo, o Salvini, a primeira vez que chega ao poder, era o segundo partido mais votado, mas como era a figura mais carismática, a mais mediática, acaba por tomar o poder entre aspas de assalto, pela presença que tem. Não me parece, embora o PSD de facto esteja e se vê sem muita coisa que tenha acontecido. Quer dizer, na altura em que estão e trazem o Passos Coelho e trazem o Cavaco, quer dizer, isto, o PSD tem sido o seu maior inimigo.
Não teve lá.
Aliás, nós assistimos a isso aqui em Ilha. O PSD tem sido e continua a ser o seu maior inimigo, porque existia ali um conjunto de valores que deixaram de ter praticidade na vida moderna. Portanto, é um país que está um bocado sem rumo.
Desculpa, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que em Ilha eu acho que é até um caso um bocado ao contrário. É que não era... O PSD eram as pessoas que eram o centro. Quando as pessoas mudaram...
Claro, saíram... eu vi o PSD exatamente às pessoas que estão no PSD.
Quem saiu, depois aquilo ficou... Quem é que ficou lá? Quem é que ficou?
Mas nesse campo houve novidades.
Certo, mas o que estamos aqui a dizer é...
Já foi... Por acaso, não tenho acompanhado, já foi a eleição o Diamantino, não?
Já.
Ah, e ganhou?
Candidatura única.
Ah, ok.
Então ganhou. Pronto, está ganho. A questão é, entre... Porque isto no jogo político é assim, entre tu... Imagina o Montenegro entre eu ter um poder agora com o Chega ou não ir para o poder.
Pois, o que é questão dele é para ir para o poder. Porque ele, se não puder, estou convencido que não vai
mais. Não vai mais nenhuma, pronto. E, portanto, ainda pode ser que a gente consiga dar um rumo a esta coisa. Porque se o PS, do ponto de vista do pensamento deles, é óbvio. Eu, quer dizer, se eu quiser muito uma coisa, epá, eu não vou negar o poder ser Primeiro-Ministro, porque me aliei a alguém que eu também não gosto muito. Aliás, o PS fez o mesmo quando se juntou com o Bloco de Esquerda e com o PCP.
E eu agora deixa-me ter a minha colherada. É nesta altura que os caciques metropolitas do PSD devem estar arrependidos, porque se não tivessem apostado no cavalo errado, tivessem largado essa mentalidade centralista ou alfacinha e virado o seu ângulo de visão para um candidato a Aveirense, estava muito nas circunstâncias. Claro, o rival dava facilmente 10-0 ao André Ventura.
E dava. Aliás, quando foi o congresso, o rival, para mim, eu não ouvi tudo, mas ouvi algumas, fez a melhor intervenção das que eu ouvi de longe, mas assim, a quilómetros. Não era com aquela tipo, é pá, camarada, ali uma... Ok. Mas, pá, de resto, o discurso estava direitinho. Aliás, até fez um elogio a dizer assim, não podemos... Andar para aí a dizer que há partidos, que já basta, que há partidos parecidos com o Basta, que era o Chega, que não são democráticos. São democráticos. Não é por aí que nós chegamos lá. É com um debate de ideias que podemos passar por claro. Cima. Não é dizer, ah,
e a verdade é essa. Nós já temos sido críticos e há muitas, de facto, há aqui muitos pensamentos, há manifestações, digamos assim, volta e meia, a teremos a classificá-las como um bocadinho esquizofrénicas. Volta e meia, rival tem, mas a verdade é que é uma pessoa que faz obra. E, portanto, é impressionante ver como, neste momento, que percorro, tem um discurso coerente.
Que toca muito também no eleitorado
do Chega. E que se manifesta, porque, neste momento, quando ele diz o problema do país é que há muito quem fala e não há ninguém que faça. E, portanto, eu, cada vez que venho aqui à nossa região, não é que estou lá para baixo ao sul, cada vez que vejo
o Delta, não é?
Vejo o Delta e o Omega, portanto, de um lado, há Aveiro, uma cidade em transformação permanente, Ilhavo, parada como a noite, e é engraçado como quase todas as pessoas que eu encontro a sul, quando me perguntam de onde é que és, nós temos aquele hábito, eu apesar de tudo persisto, e sempre que sou de Ilhavo, muitos ficam, Ilhavo, sim, Aveiro. Aveiro é uma cidade que está maravilhosa, estive lá este verão, estive lá o Natal passado, estive lá a passagem de ano, e Aveiro... É uma referência, digo-vos isto com franqueza, às vezes até fico, tenho aquele estado de Freud dos alemães, que é quando eu repavô, tanto que eu ladrei contra aquele gajo, entre aspas, e afinal agora estou obrigado a admitir que há obra ali a ser feita. E, portanto, é uma figura que, se calhar, já o dissemos aqui no passado, portanto, prevemos que ele não seria o momento dele, por causa das estruturas, dos partidos, etc., e do poder que Lisboa ainda tem, mas a verdade é que, neste momento, o país precisava... De um rival, precisava de alguém que fizesse.
Não, mas isso eu para mim não tenho dúvida nenhuma. Mas é que deixa-me só dizer uma coisa. Sobre as obras, de vez em quando, qualquer dia apago aquilo. O Facebook, por exemplo, quer dizer, a quantidade de. Que depois não é bem dizer mal, é porque agora era alguém pôs, não interessa quem.
Agora
a rotunda, não, às vezes. Era a rotunda, a nova rotunda, com piano com o Armando Gama a tocar, que dava para ser um bom palco de espetáculos. É porque a bola foi-me tocar, a esfera, o globo. Porque, claro que aquilo era uma estupidez. Aquilo, eu nunca tinha. Passei lá no outro dia, no sábado. Agora, para compor aquilo, puseram uns ferros.
Uns pilaretes.
Bom, uns pilaretes. Pronto.
Fizeram uns buraquinhos.
Os buraquinhos, ainda por cima estão mal aparafusados, aquilo abana tudo.
Mas ali há alguma falta de criatividade, ó Carlos. Porque temos visto nas redes sociais nos últimos dias.
Vi espetadas,
mas dava para fazer uma barrita de ovos moles, dava tudo, para fazer um farol da barra.
Claro.
Dá para muita coisa.
Sim, sim. Pois,
mas que eu penso que é o problema que temos já referido aqui, que é um homem não é uma ilha, portanto, rival é só rival, apesar de tudo. E falta equipa, não é? Falta ideólogo, falta pessoas que possam pensar.
Ou falta ouvido aberto
para outras opiniões.
Sim,
quando toma o seu cavalo é aquele, nem que ele vá nem última. Sim,
ali
sim.
Deve ter sido qualquer coisa do género. Opa, metam lá
uns ferros para ninguém dizer que estou péssimo. E com umas luzes, faltam os LEDs. Deviam estar a pitar. Não, mas é porque eu acho também.
Não, mas uma cidade inteligente podia ter uns LEDs.
Podia. Mas sabes que é que.
Está a aproximar-se de zona de perigo.
Não, exatamente. Mas há aqui um problema, que é também uma falta de inteligência emocional de quem quer mudar, por exemplo, um rival. Não é confrontar aquilo que está tudo mal. É conversar, dizer, pá, se calhar aqui ficaria melhor. Nem mesmo que fosse ele a tomar os louros, ok, tive uma ideia. Agora, quando há uma obra, que eu acho que a obra, no conjunto, em geral, não estou a dizer no particular, que há sempre coisas que mudariam, que isto... A Aveiro está muito melhor do que estava nos últimos 30 anos. Não tem dúvida. Podem dizer o que quiserem.
Sim, comparável.
Não tem nada. Não,
comparação.
Está. Agora até reparei que o logotipo do 8 mudou. Já repararam? Que era uma coisa antiga. Puseram lá agora...
Está em relançamento.
Está em relançamento. Pronto. Que claramente está melhor. Como ninguém quer dizer muito claramente que está pior, faz umas brincadeiras. Mete o Armando Gama a tocar piano em cima daquilo.
Mas essas brincadeiras são exatamente como o Chega. São legais. São divertidas, são legítimas e podem ajudar a democracia a qualificar-se.
Podem, mas tudo
claro,
parar.
Se quiser ter o desportivismo para perceber
para
o
acompanhar
mas
esse contraste.
Hoje em dia puseres no Facebook, numa rede social, alguma coisa. Já reparei. Depois puseres alguma coisa. Não tens que escrever nada, faz
um. Aparecem 10 mocas a
bater. Não. Pois qualquer coisa. Imagina que esqueces. Partilhas alguma coisa sobre o PS. Imaginemos. Ninguém comenta. Nem gosto, nem não gosto, ninguém diz nada. Zero. Depois aquela coisa do Sousa Tavares, do Miguel. Essa coisa do... Até paguei para ler, porque alguém me tinha dito que tinha ouvido. Não, foi no podcast do Bruno Nogueira, que estava zangadíssimo com esse artigo de opinião, e eu, como não tinha, não consegui encontrar e comprei... fiz uma assinatura anual do jornal. Para ler o artigo era verdade e fiz uma partilha de uma coisa. Não há nenhum comentário. Nem gosto, nem deixo de gostar. Não podia ser um tipo, opá, vi, nada. É tipo claro. Silêncio absoluto. Porque isto para mim é um sinal muito perigoso. Que é, não se sabem porquê, um medo de que alguma coisa que eu possa dizer a favor ou contra me possa prejudicar. Por uma questão de cautela é melhor não dizer nada.
E não dias ouvia.
Ou recebes um messenger a seguir, de alguém que comenta, pá.
Quando ouvi o tal podcast que estava a falar há pouco. Da Maria Filomena e Mónica, era uma das coisas que a senhora dizia. E eu noto isso, porque lá está também. Há uma cultura. Era uma das perguntas que lhe fazia assim, mas não tem medo das coisas que diz, não é? Porque ela faz. É provocadora.
Naquela idade que tem.
Nas considerações que tem. Ele não tem medo?
Não.
Não tenho, mas compreendo que esse é o mal deste país. É que as pessoas têm medo. Têm medo de dizer o que pensam. E têm medo sempre porque isto acaba por estar ligado àquilo que falávamos há pouco, que é que por haver esta cultura de favorecimento, de cunha, de amigo,
claro,
é que as pessoas têm muito medo, porque se dizem qualquer coisa amanhã, cortam-lhe a estrada. E portanto esta cultura não tem sido muito, muito benéfica ao país.
Não, mas já não é de agora, porque ainda ontem estava a falar com a minha mãe e ela estava a dizer qualquer coisa e disse, olha mãe, sabes uma coisa? Estava a perguntar como é que estão aquelas coisas, como é que estão as empresas, né? Está tudo bem, assim. E depois a dada altura ela diz não sei o quê, e eu disse. Olha, isto é assim, uma das coisas que é muito importante para se ter liberdade, ele até ficou assim, tipo, é ter dinheiro. Uma pessoa com dinheiro tem mais liberdade.
Para decidir.
Não, porque pode acartar com as consequências, não é? Uma pessoa que não tenha dinheiro...
Sim, tem liberdade para decidir?
Não, claro, quem não tem dinheiro... Não, mas não é só isso. Pode até dizer o que quiser, mais ou menos. Desde. Porquê? Porque mesmo no caso de uma consequência, não lhe vai afetar muito. Quem não tem... Epá, até me aconteceu uma coisa.
Não tem disponibilidade para pagar.
Não tem, olha, no outro dia aconteceu uma coisa que eu até vou partilhar, porque não é privado. Eu tenho uma casa que está alugada com não é um casal, mas pronto, dois brasileiros. E houve lá um problema de uma infiltração, eu não sei. Epá, e aquilo tem pela dura, e a dada altura, epá, aquilo, a galera estava entupida, aquela porcaria desabou um bocado, mandou uma fotografia, mandou um vídeo. Epá, eu fui lá, pedi desculpa, disse, eu vou tentar arranjar alguém para compor isto, foi na altura que estava a chover muito, tentado a chover, e, epá, e eu, a dada altura, a senhora estava um bocado nervosa, porque aquilo ia caindo em cima um bocado o pelador, e passava um bocado, mandou-me um WhatsApp a dizer, desculpe lá aquilo que eu disse, dizendo, pá, estava um bocado enervada, era normal, do teto em cima, que achaste? Está tudo bem, nós estamos muito bem assim, deixe estar.
Teve medo de ficar desalojada.
Sim, deixe estar, que eu trato disto. Pá, eu pensei assim, onde se chega, não é? Tem uma pessoa que está a pagar uma renda. O teto, quer dizer, não tenho culpa diretamente, mas pronto, sou senhoria. Epá, a ideia foi tipo, deixe estar, não se preocupe, eu estava um bocado, estava, quando falei consigo,
estava assustado,
porque ia-me caindo em cima, que é o contrário das coisas, que é quando as pessoas estão numa situação, não é de limite, porque estão aqui a trabalhar, estão bem, eles não querem que eu me chateie, ou seja, têm
mas,
medo
Carlos,
de...
Mas aí íamos chegar à tal questão, que até, no fundo, em cima todos os grandes debates em Portugal, que é exatamente isso que estás a dizer. É sermos a sociedade que anda um bocadinho ali ao beijamão. Vive sempre no fio da navalha, sempre na dificuldade, sempre no limite, sempre na... É uma sociedade muito dependente, muito pouco livre, ou não?
É.
E que dá muito valor ao que tu dizes, que é o beijamão. É mesmo um exemplo perfeito para mim. Disso é a situação que vive neste momento o nosso próprio Conselho, e trago já aqui o debate para a porta.
É melhor.
Que é, quer dizer, no fundo, a atual governação ilhavense, que nada tem feito, na minha opinião, já o tenho dito e volto a repetir, independentemente das intervenções que têm sido feitas públicas, a dizer que isto é uma governação para um horizonte de 12 anos, etc. Tudo isso para mim são balelas, porque não tinham governação nem para um ano, porque não contavam ganhar. Essa é que é a realidade. E, portanto, o que é que se passa aqui? É que, no fundo, ganha o que tu estavas a dizer. O que ganha, no fundo, é o beijamão. Portanto, os eleitores em Ilhavo, no Conselho, não olharam para João Campo Largo e para a sua equipa, que a maior parte nem sabiam quem era a equipa, sabiam que havia um João Campo Largo, que era presidente da Junta de Freguesia de São Salvador. Olharam e não pensaram na capacidade que havia ou não para fazer futuro. Olharam para quê? É um tipo porreiríssimo, anda por aqui de manhã, a gente cumprimenta no mercado, cumprimenta não sei onde, está em todo o lado, é um tipo acessível, a gente liga-lhe, ele vem tapar o buraco à frente da minha porta, a gente liga-lhe não sei o quê, e no fundo esse é o grande problema, porque esses remendos, esses amiguismos não criam futuro, e essa é a complicação do país, porque se a maior parte dos portugueses, infelizmente há muitos que não o têm, lá está, têm alguém que conhecem e que vai meter baixo, têm alguém que conhece e que arranja consultas em demorar um mês, estruturalmente tudo se mantém na mesma ou cada vez pior, porque enquanto apostamos nesta cultura de beijamão, não apostamos numa mudança estrutural da forma como o país funciona. E, portanto, apresentamos no final do ano, perante estas circunstâncias, se é um país onde se vive, ainda se vive, felizmente vive, se temos boa comida, temos bom vinho, portanto, enfim, vamos andando. Agora, é óbvio que há coisas que estão ameaçadas, coisas muito importantes, e eu noto, não é só a questão económica, nós olhamos já a questão económica e não pensamos muitas vezes o que é que está por trás disso. Talvez seja defeito de profissão. Mas a nível das escolas, por exemplo, isto está cada vez pior. Os miúdos, que são o reflexo, os miúdos não é por si próprios, porque eles mais não são o reflexo da sociedade, das famílias e do contexto em que vivemos. É gritante, e ainda agora o governo tem que se tentar livrar desta história dos resultados que aí estão, porque as provas de frequência nunca tinham tido resultados tão baixos, e é gritante, para quem convive no ensino, verificar que em cada 20... dois sabem ler e escrever. Em cada 20, dois sabem ler e escrever. Portanto, esta é a realidade que temos neste momento. E são estas pessoas que futuramente vão trabalhar, são estas pessoas que vão levar o futuro para a frente. Portanto, há aqui uma cultura enraizada que não tem resolvido as coisas. Isto precisa de um abanão. Há quem ache que é o Chega. Eu sei que não é o Chega. Agora que precisa de um abanão.
Mas eu acho que, por exemplo, esta questão, por exemplo...
Mas ele vem aí.
Não,
eu acho que
isto não é assim, não há sempre abanões.
Mais aqui na escala conselhia, Carlos.
Não, opa, o que eu acho,
como é que foi este 2023?
Não foi.
Opa, olha, começou e acabou. Eu volto ao mesmo do ano anterior, que só me lembro das luzes de Natal e o resto, aí houve ali o Continente Novo, o que também é uma boa esperança, porque se há o Continente e vai haver o Pingo Doce, é porque temos hipótese de crescimento aqui da Gafanha de Nazaré. Agora, andando um bocadinho para trás, que é, porque é que, é uma boa pergunta, porque é que a malta mais nova não tem nenhum interesse, zero, sobre política, nem sabe? Uma das razões, acho eu, é que ninguém, porque se é uma coisa interessante para as escolas, irem mostrar qual é o dia-a-dia de um executivo.
Não, mas sabes
que se calhar
não,
se
mas sabes uma que existe porreira. Uma cadeira, mas sabes que existe uma cadeira, por exemplo, que nós damos.
Eu dou, por exemplo, à minha maneira, longe. Porque estou-me a manimbar, como sabem, portanto, se um dia deste alguém se chatear e achar que eu não estou qualificado para dar aquilo da maneira como a doutrina exige, mandam-me embora e eu venho com a viola satisfeito. Mas, que é a cidadania. E o que é que os miúdos aprendem a cidadania? Não aprendem rigorosamente nada sobre o sistema deste país, nem sobre o funcionamento das eleições e da democracia.
Mas já não estava
aliás,
a fazer isso.
Aliás, nesta semana, no Parlamento, se rejeitam. Não sabem, nem aprendem nada disso.
Se calhar aquilo aí para lá...
Aprendem estas novidades do género, disto e daquilo. Portanto, uma cadeira de cidadania está limitada a questões que, na verdade, são opiniões.
Exatamente. Mas aqui é que, se um miúdo perceber... Ou até um grupo, não interessa. Qual é o trabalho de um Presidente de Câmara? Do Executivo? As reuniões que tem? O que é que tem que decidir? Como é que tem que ver os orçamentos? Como é que
isto hoje em dia está de tal maneira que o mediatismo, desculpa só interromper-te, o mediatismo é de facto aquilo que acaba por ter mais poder. Eu há dias ri-me numa aula porque perguntava aos miúdos, estávamos a falar no contexto, eu penso que já serão poucos os colegas que ensinam isto aos miúdos, que é quando estamos a ensinar... no contexto da história, o que é o poder legislativo, o poder executivo, etc., não sei o quê, porque depois tem aqui várias ramificações ao longo da história, e quando estou a ensinar estas questões...
De que idade é que falamos, Ricardo?
Eu este ano tenho miúdos do 7º, portanto 11, 12, e depois tenho do 9º ano, 14, 15. E, portanto, seja com uns ou com outros, aliás, quando falamos do que é isto, o poder legislativo, executivo e tal... Primeiro, chegam-se a saber rigorosamente isso, não têm as menores luzes, e depois chega ao ponto do pitoresco, que é que começamos a falar, pois, então vejam bem, o poder legislativo, o Parlamento. Sei que é o Parlamento, que é isso? O Parlamento dos deputados. Porque o poder é o Presidente, é o Marcelo, é sempre Marcelo. Se diz que é o Presidente, é o Marcelo. Se diz que é o Presidente da Assembleia da República, é o Marcelo. Portanto, vejam bem o que o poder...
O mediatismo
tem neste momento, que é... O que é que conhecem? Não conhecem as estruturas, não conhecem os cargos, conhecem as pessoas. Existe o Marcelo, existe o Costa. Pronto. E a
conhecem, entre aspas, os cromos.
Exatamente.
A
caderneta nunca a viram. Conhecem os cromos. E, portanto, esta é uma situação que às vezes dá que refletir. E tu há bocado dizes, é verdade. Poucos miúdos tenho que lhes questiona. Então, se tem alguma... Temos política na sala de aula, como é
evidente. Mas o que faz?
Mas tem alguma ideia? Algum dia vão querer votar e não sei o quê. Ah, não. Os poucos que se manifestam, e aqui é que às vezes esta questão pode ser, mas eu acho que pode não ser problemática, porque sempre foi assim, se não era o Chega era o outro, mas às vezes há o outro que levanta a mão, eu quero votar o Chega. É raro ouvir algum dizer que quer votar no PS, ou quer votar no PSD, nem sabe ver o que é isso
porque,
é.
Porque tem um pai evangelista que diz, tu vais votar no Chega.
Exatamente, tal como outra hora, se calhar só ouvir dizer, eu vou votar para o comunista, pronto. Não, porque, tu... Exatamente, porque são estas dúvidas.
Quando era pequenito havia alguma coisa que na altura, depois de 25 de Abril, que era, que o meu pai brincava com aquilo, era assim, cá em casa... Quem não votar no PS, não sei o que é que acontecia.
Leva.
Era qualquer coisa assim. E era tipo um slogan lá de casa. Não, tinha que atar aquelas músicas no carro. Mas o que se está a passar hoje é... Epá, eu não vejo nada... Eu não vejo nada com grande dramatismo, porque acho que as coisas vão passando. E já tivemos, como dizia há bocado o Ricardo, já tivemos durante a guerra, era não sei o que, era uma sardinha P10, não sei o que, não sei se era verdade ou se era mentira. O passado, eu acho que sempre foi pior que o presente. Nós estamos sempre, acabamos por estar sempre melhor. Em todos os indicadores.
Mas vivemos naquela ansiedade de querer que o futuro nos garanta melhor do que o presente.
Não é? Mas essa mantém-se sempre.
Mas sabes que apesar de tudo o que estás a dizer é assim. Eu também não sou fatalista desse ponto de vista. Sem dúvida que
os indicadores são sempre
presente bons. Tem-nos trazido muito melhor do que o passado. Nós vivemos hoje muito melhor. Claro que há outros valores e outras questões que estão a viver momentos. Eu não estou a dizer que sejam definitivos, mas estamos em algumas questões em momentos transformativos difíceis. Mas... também não gosto de olhar para o passado e achar que tudo é mau, porque eu, por exemplo, partilho convosco uma coisa muito engraçada. Eu, como sabem, tenho este estilo de volta meio provocador, e mal cheguei à minha escola fiz logo uma piada, porque estou a dar aulas em Grândola. Estou a dar aulas em Grândola, Vila Morena, e achei logo uma piada, um bocado à inglesa, uma piada negra e mórbida, que em Grândola, portanto, o bastião do 25 de Abril, a escola secundária onde eu estou a dar aulas, foi feita em 1962, portanto, no tempo do outro senhor, e desde então que não viu
um prego.
Um prego. chove, é uma desgraça, todos se queixam que isto é assado, e assim é assado. Quer dizer, isto às vezes leva-nos aqui a uma reflexão. Ninguém está a dizer que as coisas estavam bem e que o 25 de Abril não era necessário. Agora, será que de facto veio resolver tudo? Não, e há coisas que calhar que até estão piores, porque a verdade é que se grande, por exemplo, tem a agradecer o ter uma escola secundária, com ou sem telhas, ainda é o outro senhor, porque desde então nada se fez. Portanto, estamos a falar de um município que tinha tudo para funcionar. Um bastião do 25 de Abril. Tem uma governação comunista, portanto, era de imaginar que houvesse...
Mas tem poucos eleitores.
Mas olha, saiu ainda há dias numa lista a nível nacional do INE, que era o sétimo município do país com maior receita de INI, devido às construções que se fazem na Comporta e na Troia, que estão todas integradas em Grândola. Todo esse dinheiro vai para Grândola.
Mas esses vêm de vez em quando passear a cavalo.
Mas gastam lá um monte de milhões que eles andam a vender aquilo às postas.
Moral desta breve história, concluindo, baralhando e resumindo, se calhar tenho que dar razão a um senhor que eu via no outro dia ali na bomba de gasolina, quando entrei para pagar o combustível, ele a beber o seu café à hora do almoço. Eu nem sei como é que ele se chama, pá, mas aquele gajo chega, o gajo diz umas coisas, umas verdades. Portanto, a população vai muito aqui pelo ouvido, não é?
Há muitos que eu acho que não são apanhados nas sondagens.
E o Presidente vai pelas sondagens, porque ele esta semana estava todo contente porque o grau de aceitação da população já está ali nos 75 e ele diz, estão a ver. O povo percebeu, a culpa não é minha.
Claro.
Portanto, não, mas, Carlos, isto é assim, vamos lá ver. O povo, há uma parte, voltamos sempre ao mesmo, está ali, não passa dos 15 e acabou. Não tem hipótese, a não ser que haja uma catástrofe, assim uma coisa... completamente inimaginável. Portanto, é uma coisa que tem... Primeiro, não é risco. 15% é 15%. Portanto, o que é? Depois, aos outros partidos que se vão. É uma questão de tempo. O PCP vai cada vez diminuindo. O CDS também vai diminuindo. A Iniciativa Liberal vai diminuindo. O Chega estabilizou. E passou alguns votos com esta história toda para o PSD.
Eu digo que não fazia grandes previsões, no sentido em que, para mim, neste momento, tentando perspectivar algum futuro, é de facto se vai jogar a bola à direita ou se vai jogar à esquerda. Portanto, se a esquerda for maior, vai-se eventualmente, e isso está mais provado, já temos passado, vai-se juntar para evitar que a direita governe, seja de que forma. Se a direita tiver mais votos do que a esquerda, eu também tenho a impressão que vai fazer a mesma governação. Não. Se isso mete o Chega ou não mete, é provável que mete o Chega.
Vai meter quem?
Vamos ver. A Iniciativa Liberal também disse que não se juntava ao PSD. Mas duvido que se tivermos uma situação de iminência de se governar à esquerda, eles possam dar essa finta que não a façam.
Claro, então voltamos sempre ao problema da ética. Porquê é que as pessoas dizem que não? Uma coisa é dizer assim, depois logo se vê.
É melhor
então,
estar calado
não,
agora.
Claro. Depois logo se vê. Agora não digo nada. Que é uma coisa muito mais clara.
Cedem à pressão mediática, que é uma coisa que antigamente não acontecia.
Ou então dizer, quando uma pessoa diz, jamé, tem que ser jamé. Não pode depois dizer, mudou, não mudou nada.
Nunca digas desta água, não
bebas. Não, podes dizer desde que não bebas.
Tem que ser adaptado, não é?
Um grão com V.
Nunca digas, visto que está aqui nesta garrafa escura, negra, que vem ali da nossa vizinha Espanha, não beberei.
Muito bem. E o bolo velho também não está mal.
Meus caros, são 8 horas, 1 minuto e qualquer coisa segundos. Sim, uma saudação só de saída, porque daqui a algumas semanas cá estaremos outra vez para manter o ritmo. O que é que vos apetece? O que é que vos inspira o momento?
Olha, a mim inspirava-me, que agora, como sabes, estou muito viciado nisto.
Olha, há uma coisa que eu queria dizer, e antes de tu acabares, se há a discussão que o país tem neste momento, é a discussão entre os extremos, extremistas e os moderados, e nós hoje fomos moderados.
Moderadíssimos, muito moderados.
Foi uma para três.
Pois uma. Olha, vamos o meu desejo é que, primeiro, 2024 esteja melhor que 2023, e que no dia 1 estejamos na Barra ou na Costa Nova a dar um mergulhinho para arrefecer a cabeça.
Dia 1, Praia da Barra.
Sim, Praia da Barra.
Eu aposto muito naquela diferencial, que às vezes é a diferença daquilo que desejamos e aquilo que esperamos. E, portanto, eu não parece que 24... Tenho a impressão que é em 24 que vamos colher algumas destas graças de 23, mas Estou confiante que
não vai haver eleições, portanto vai haver alguma alteração ou não.
Não, e acho que o cenário internacional macroeconómico vai-se revelar agora em 2024. Toda a gente aposta nesse sentido e eu também estou convencido que sim.
Mas que ia gravar?
Vai gravar. Quer do ponto de vista.
Portanto, isto temos acho andado aqui com
menos. Acho que o baixar,
temos andado. A gente mas isso acontece qualquer coisa e isso pode reverter. Atenção, é, isso. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas independentemente disso, acho que as pessoas, claro.
Mas eu ainda estou a ganhar muito.
Lá vem aquela velha discussão das taxas.
Não, ele estava
a dizer. Mas eu espero que as pessoas, independentemente do cenário que nos espera, que se mantenham firmes na sua vida, na sua convicção, porque o que se nutre disto tudo não é esta ideia que, independentemente, temos que estar vigilantes, temos que tentar, de alguma forma, dar a nossa parte para tentar dar a volta ao que está mal, mas mantendo este bom espírito português de desenrasque. Nós fazemos bom queijo, fazemos bom vinho, o interesse lá fora vai crescendo e vamos-nos agarrando aquilo que sabemos fazer melhor.
E a tábua estava aprovada,
muito bem.
O bolo rei aprovado,
as tostinhas também,
as tostas também, os comandos também. Portanto, diria que correu bem esta última emissão de 2023.
Foi quase uma passagem de ano. E foi mesmo, aliás.
Quase uma passagem de ano.
E agora não sei se me é permitido dizer, talvez não caia bem, costuma-se dizer para entrarem com o pé direito, mas hoje não sei, neste contexto pode dizer para entrarem com o pé direito.
Creio que
sim, é bom.
Pé direito.
Pode ser interpretado de outra forma.
Não, mas creio que pé direito faz todo o sentido.
Sendo eu que sou canhoto, tenho que tirar com o esquerdo.
Pronto, à direita ou à esquerda.
E tu tens uma língua aguçada e não podes usar aquele velho mantra do que se dizia às portas dos teatros. Como é que se dizia?
Ah, era. Não, como é que era? Não, havia sempre. Eu não posso dizer. Não posso.
Então, desta digo eu para não fazer muita merda.
Muita merda. Então, saúde para todos. Pode ser assim também, à boa maneira portuguesa.
Saudinha.
Saúde e boa.
Olha, havia um amigo que se dizia sempre, que andava sempre com uma caneca. O avô de um amigo, daquelas de metal, que estava a ver uns copos e andava sempre lá na aldeia e dizia assim: haja sede! Pumba!
Haja sede! Haja sede! Também é uma boa. Uma boa saudação para 2024.
E alguém, como é que está sempre vazio, alguém ia lá pôr mais um bocadinho.
A fornecer. Meus caros, o adeus, um até breve em janeiro para mais flagrantes com o Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira.
Também podia ser aquela música depois do adeus.
Também podia ser. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.